Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero registrar primeiro a decisão do Supremo Tribunal Federal, que imagino que não poderia ser outra. Jamais ninguém imaginou estabelecer nenhuma cronologia para discussão e deliberação do Supremo sobre a quantidade gigantesca de projetos que estão nas mãos dos senhores ministros do STF. E assim compreendeu o Supremo em relação à solicitação do Congresso Nacional, através do seu presidente à época, presidente Zé Sarney, agora o presidente Renan Calheiros, de que cabe ao Congresso Nacional estabelecer a ordem de votação dos vetos presidenciais. Essa decisão, ela, digamos assim, desobstrui absolutamente a pauta do Congresso Nacional, abrindo caminho para a votação em relação aos vetos e também do orçamento da nação, que é uma questão primordial, meu caro senador Aloísio Ferreira, quem concedo uma parte.
Pois não. Senador Inácio Arruda, eu lamento não compartilhar do otimismo, o mesmo otimismo que Vossa Excelência. Porque o que o Supremo Tribunal Federal decidiu, e na minha opinião decidiu até acertadamente, é que o Congresso Nacional, ao deliberar sobre os vetos, não precisa necessariamente obedecer à ordem cronológica em que eles foram comunicados ao Congresso. Quer dizer, há uma série de vetos que já foram, cujo prazo de deliberação, para deliberação já foi vencido, eles constituem um estoque, e dentro desse estoque, o presidente do Congresso pode organizar sua pauta. Agora, a questão do orçamento se coloca no outro plano, que não foi decidido nem pela liminar e nem, pelo pleno do Supremo. A votação do orçamento tem um obstáculo, ela se defronta com um obstáculo, que é o texto da Constituição. O texto da Constituição diz com toda clareza que, enquanto houver vetos pendentes de deliberação, ficam sobrestadas todas as demais matérias, proposições. Ora, o orçamento é uma proposição, é um projeto de lei. Não é? O ministro Adams pleiteou do Supremo Tribunal Federal a chamada modulação dos efeitos da decisão. Pleiteou mais ou menos o seguinte: daqui para frente se obedece a ordem cronológica e daqui para trás não se obedece mais. Pode ficar um estoque parado aí. O Supremo não acolheu essa...
Claro.
Deixando ao Congresso toda a liberdade para deliberar. Agora, e é inescapável, precisamos votar os vetos. E digo mais a Vossa Excelência, se nós analisarmos, como Vossa Excelência seguramente já analisou, a relação das matérias vetadas, Vossa Excelência verá que a imensa maioria delas são absolutamente tranquilas. São vetos bem feitos, vetos bem formulados, que nós não teríamos nenhuma dificuldade em manter. Não é? Então, eu queria somente registrar isso. Eu acho que nós devemos nos debruçar sobre a nossa tarefa, deliberarmos sobre esses vetos. O presidente Renan tem bom senso para organizar uma pauta exequível e, em seguida, abordarmos o orçamento. Muito obrigado.
Boa parte de Vossa Excelência me poupa e me tranquiliza mais ainda, demonstrando o bom senso da Casa. Acho que o Supremo decidiu que a Casa, usando o bom senso e atenta à Constituição, resolva qual é a ordem de votação dos vetos, mas que terá que se debruçar sobre os vetos e deliberar sobre eles. E eu concordo absolutamente com a Excelência. A maioria esmagadora dos vetos são tranquilas e o Congresso vai mantê-los porque sabe que foram feitos de forma ajustada e atende ao interesse nacional. Agora, tem os vetos polêmicos e é sobre esses que nós temos que decidir, é evidente. Então, estou de acordo de forma absoluta com Vossa Excelência e agradeço Vossa parte. Mas, senhor presidente, dito isso, gostaria então de voltar-me para um tema que busco insistir porque está ligado diretamente à questão do interesse maior do nosso país. É o debate em torno da questão econômica do Brasil. Nós temos assistido um conjunto grande de artigos, uns defendendo que a política nossa para conter, digamos assim, a inflação declinante, porque está na descendente, é aumentar a taxa de juros. E, por outro lado, isso que eu considero negativo, de achar que o único mecanismo seríamos nós elevarmos os ganhos rentistas via taxa de juros para conter a inflação. Por outro lado, de forma benfazeja, também tenho assistido um número crescente de artigos que tratam da questão do superávit primário. Eu tenho perguntado, porque não sou economista, então eu tenho que me socorrer dos nossos colegas economistas, dos que tratam da questão da jurisdição econômica no nosso país e no mundo. Onde que está se praticando, senador Armando Monteiro, esse tal de superávit primário? Onde que está se mantendo isso? Olha, eu olho a Europa inteira, desde antes, nem agora na crise, não. Eu não tenho escutado de nenhum dirigente europeu, seja da União Europeia, seja dos países da União Europeia, que vão adotar uma política tão austera que exijam uma geração de superávit primário de tal monta que inviabilize a já dramática situação da economia europeia. A mesma coisa se você olhar os países asiáticos, na América do Sul, na África, nem pensar nisso, tá certo? Então, nós continuamos adotando esta política de um estoque de superávit primário que eu considero elevado, absolutamente insustentável, e não tem como respondermos, mesmo chamando o setor primário, setor produtivo, mesmo chamando o setor privado nosso, que tem que ser a prioridade, e de fora, do exterior, para se associar no Brasil, para vir patrocinar PPPs. Mas sempre que se estabelece a PPP, entra um governo estadual, entra um governo municipal, entra um governo federal, para ser um cimento que atrai esse investidor. Ora, mantida essa condição de geração de superávit primários, que eu considero gigantescos, nós não vamos atrair essa grande monta de investidores, mesmo fazendo as concessões que estão sendo feitas corretamente nas áreas de portos, nas áreas aeroportuárias, que são muito importantes que sejam feitas para que a gente possa ter uma soma maior de recursos e que permitam que a infraestrutura do Brasil cresça de acordo com a nossa necessidade e além da nossa necessidade, olhando o país em perspectiva. Então, eu quero acentuar essa questão. Eu tenho conversado com o presidente Renan Calheiros. Renan, nós temos que transformar o Senado Federal num centro de debate político que enfrenta essa questão da economia no Brasil. Esse debate econômico no Brasil. Para nós não sermos assediados permanentemente por gente muito inteligente que considera que o único caminho, a única solução do Brasil é voltar a crescer as taxas de juros para conter a inflação, que hoje já se demonstra em certo declínio, que eu espero que desça ainda mais ou que pegue uma ladeira e não consiga se recuperar do ponto de vista de crescer. Eu considero um pouco neste caminho. Eu vejo ali o nosso Nordeste com uma necessidade de investimentos gigantescos e nós geramos superávit primários. Eu, sinceramente, eu não consigo entender, senador Armando Monteiro, a quem tenho o prazer de conceder uma parte à Vossa Excelência, que lida diretamente com essa questão. Sabe o que é este problema do nosso país e tem nos ajudado no debate, seja na Comissão de Assuntos Econômicos, seja na Comissão de Constituição e Justiça e aqui neste plenário. Então, prazer ter a parte de Vossa Excelência.
Meu caro senador Inácio Arruda, eu acompanho atentamente o seu pronunciamento e concordo inteiramente com Vossa Excelência quando Vossa Excelência lembra a importância de que o Senado Federal possa permanentemente debater os temas que estão aí colocados, sobretudo no que diz respeito à situação econômica do país. E nessa discussão, evidentemente, questões conjunturais e estruturais se colocam dentro dessa visão da agenda. Eu quase sempre concordo com Vossa Excelência, mas eu me permitiria dizer a Vossa Excelência que há, nesse momento no Brasil, algo que nós precisamos olhar até com preocupação, que é a questão das expectativas. As expectativas na economia são, às vezes, mais importantes do que os indicadores físicos, porque o que faz da ciência econômica algo relativamente precário é que há um componente que nenhum modelo econométrico é capaz de prever, que é o comportamento dos agentes econômicos, que decidem em função de expectativas e das percepções que têm do cenário econômico que se coloca diante deles. E para essas expectativas, meu caro senador Inácio, é importante que a autoridade monetária, no caso do Banco Central, possa afirmar a sua autonomia em momentos em que as expectativas, sobretudo na área da inflação, né, e que nós temos, vamos dizer, tensões ou pressões inflacionárias. Se ficar para os agentes econômicos a impressão de que a taxa de juros, de que os juros não cumprem esse papel, não atuam na política monetária, porque terminam por se constituir num fim em si mesmo da política econômica e não num instrumento, isso pode ter sobre as expectativas um efeito negativo. Então, sabe, Vossa Excelência, que eu seria o último aqui a defender aumento de taxa de juros, claro. Mas, ao mesmo tempo, considero que a estabilidade é uma conquista, é um valor social. O que de pior poderia acontecer na sociedade brasileira era um descontrole inflacionário. E, nesse sentido, todos os remédios, os mais amargos, como, por exemplo, o recurso à taxa de juros, podem eventualmente ser utilizados como instrumentos, naturalmente, conjunturais. Então, é importante emitir esse sinal de que, se for necessário, a política monetária vai atuar, claro, sobre essas pressões. E a taxa de juros é um instrumento irrecusável. Por outro lado, o que Vossa Excelência traz sobre o superávit primário, eu quero lembrar que uma das conquistas do Brasil foi ter produzido, ao longo desses últimos 16 anos, superávites primários que permitiram, de alguma forma, que o Brasil reduzisse a sua dívida. Hoje, a relação dívida-PIB melhorou, é uma curva em que melhorou. Agora, o nosso problema é que, num contexto de crise, evidentemente, o Estado pode gastar mais, os estímulos à demanda, a demanda agregada. É evidente que, em momentos de crise, você não pode produzir superávites mais altos. É pena que o governo, que poderia ter explicado perfeitamente o déficit primário real do ano passado, tenha se utilizado de mecanismos da chamada contabilidade criativa, desnecessariamente, a meu ver. Era assumir, naquela conjuntura, que o Brasil precisou ter, claro, nesse ano, um resultado que não era o resultado primário. Agora, quando Vossa Excelência diz que lá fora ninguém está fazendo esforço, está. É porque lá fora não se fala em superávit primário, se fala em déficit nominal, que é o resultado do processo todo. Essa coisa de superávit primário não chega a ser uma invenção brasileira, mas é um eufemismo, porque é o resultado antes da despesa financeira. E lá na Europa estão fazendo pior, estão reduzindo os déficits nominais à custa do sacrifício, aí sim, do desemprego, de ajustes dolorosos que estão sendo promovidos. Veja o que acontece na Grécia, no México. Então, eu queria, ao mesmo tempo em que valorizo muito a lembrança de Vossa Excelência de que essa casa tem que fazer discussões temáticas, tem que fazer uma discussão dos problemas que hoje estão aí afligindo a sociedade. Não podemos deixar de discuti-los, mas queria só me permitir discordar de Vossa Excelência em relação a essa questão da política monetária. Muito obrigado, claro, pela sua atenção.
Não há discordância, não. Vossa Excelência que está imaginando que há discordância. O problema é que nós chegamos a taxas de juros que, praticadas no mundo hoje, mesmo com as reduções que nós fizemos, nós ainda somos das maiores taxas de juros praticadas no mundo, que é a taxa com que o dinheiro é remunerado pelo governo. E as reduções permitiram as reduções da taxa de juros, mesmo ainda sendo uma das mais altas do mundo, permitiram a redução da relação dívida-PIB. Foi a principal, foi essa daí. E ela tem sido, quer dizer, essa redução que estava em 12, quase chegando a 13, fomos reduzindo, reduzindo, e cabe até mais reduções, ao contrário, cabe até mais reduções. E nós assistimos que durante o período de redução não houve desequilíbrio tão grave. Concordo que deveríamos ter assumido no ano passado. Precisamos utilizar os recursos do superávit primário. E podemos chegar até a dizer, nós podemos zerar esse superávit primário a bem do investimento público que deve ser feito. Nós podemos utilizar esse recurso, descontar isso do superávit primário, e dizer, não, aqui é investimento, pô. Nós estamos investindo, nós estamos fazendo o país crescer, nós vamos fazer ferrovias, nós vamos ampliar esse sistema de transporte de carga que permite que o milho fique estocado aqui no Centro-Oeste, quando nós estamos precisando dele no Nordeste, e vice-versa. Às vezes eu preciso mandar uma mercadoria para cá e não tenho como fazer. Então, acho que nós temos aqui um caminho muito positivo para utilizar os recursos do superávit primário sem que ele cause nenhum prejuízo. Pelo contrário, ele vai ajudar a economia. Disse bem vocês, já são 16 anos. Puxa vida, 16 anos não é mole. Não é mole. Vamos contabilizar isso aí. Tá certo. Acho que quando o presidente Lula fez aquele primeiro teste de que vamos utilizar um pedaço desse superávit primário nos investimentos e vamos descontar isso, entendeu? Isso ajudou, mostrou que tem um caminho favorável pelo Brasil que permite a gente, digamos assim, o Brasil se livrar do superávit primário. Eu acho que o Brasil tem condições de fazer isso, tem alavancagem, tem condições, tem potencial econômico para poder trilhar um outro caminho do desenvolvimento. E nós precisamos, os juros é um dilema nosso. Um grande dilema. Ele pode sim ser usado. O mundo inteiro usa. O mundo inteiro usa. O problema é o tamanho que nós temos feito no Brasil. A largura dos juros no Brasil é coisa terrível. Isso não se pratica. Isso não tem, mesmo com as taxas mais juros, mais altas que eu já assisti, por exemplo, dos americanos praticar, nunca chegaram a esse absurdo que nós praticamos no Brasil. Nunca. Eu acho que nós estamos tentando segurar essa taxa e veja que as investidas são grandes. As investidas, olha, tem que aumentar, tem que aumentar, tem que aumentar os juros, como se ele fosse o único instrumento. Nós não podemos tê-lo como único instrumento de política monetária, porque ele é sempre o mais amargo para a economia, sempre. Encarecer a nossa produção a partir da elevação da taxa de juros, sempre é o remédio mais amargo. E nós não temos que sempre tomar o remédio mais amargo, porque nós já provamos demais dele. Eu acho que nós já passamos muitas décadas tomando desse remédio amargo e nós precisamos sair dessa amarra que o Brasil tem assistido, segurando o seu desenvolvimento. Portanto, eu convido os nossos colegas que estão mais do que preparados, a nossa Comissão de Assuntos Econômicos, acho que nosso colega Lindbergh Farias pode, a partir dali, e unido com o plenário, pode chamar, é o presidente da casa. A questão da economia tem que ser discutida pelo presidente do Senado Federal, colocar esse tema na mesa, trazer para cá, vamos trazer, os economistas. O que estão dizendo os economistas americanos sobre a crise americana? Os economistas europeus, os economistas aqui da nossa região, da Venezuela, da Colômbia, da Argentina, do Chile, são países que também têm buscado um outro caminho, diferente do que sempre foi imposto à nossa região. Para um bom e amplo debate, nosso sobre essas ideias, trazer para cá a Confederação Nacional das Indústrias, aqui no plenário, nosso presidente, trazer para cá as federações do comércio, da agricultura, já presidida pela nossa colega, as federações estaduais de indústria, os economistas da academia, vêm discutir aqui no plenário do Senado Federal o caminho que possa dar sustentabilidade à nossa economia, porque é isso que nós desejamos, o progresso do nosso Brasil e manter essa taxa de geração de emprego para a gente não cair na armadilha que agora os europeus estão caindo novamente. Muito obrigado, senhor.